DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na província moçambicana de Inhambane, manifestantes obrigaram os comerciantes a encerrar lojas em vários distritos.
Lá nas fábricas, nos armazéns, os preços é que estão altos. Então, os manifestantes decidiram mandar o encerramento das lojas.
Na Guiné-Bissau, os acusados de tentativa de golpe de Estado foram condenados até 29 anos de prisão. Jurista questiona.
Se as decisões foram tomadas com total liberdade, de forma isenta, de acordo com a consciência e lei.
O rapto do deputado do PAIGC gera indignação. Representante do partido na Alemanha acusa a polícia de violar a lei.
A Constituição da República da Guiné-Bissau foi posta de lado.
A campanha eleitoral na Alemanha entra na fase derradeira. Hoje vamos projetar os cenários para formar a coligação governamental. Está no ar o Jornal da Noite desta quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Sou Brahim Darami e na edição está a Nádia Sufo. Mais uma vez, boa noite. Manifestantes na província moçambicana de Inhambane obrigaram os comerciantes a encerrar lojas nos distritos de Omoine e Nharime desde segunda-feira. Contestam o aumento galopante de preços dos produtos da primeira necessidade. Esta quarta-feira, 5 dezenas de pessoas obrigaram também o encerramento de instituições do Estado naquele distrito. Os edis são acusados de terem fugido, mas estes negam. A partir de Inhambane, Luciano da Conceição tem mais pormenores.
As vilas de Omoine e de Inharime estão a viver um caos desde segunda-feira. E esta quarta-feira, manifestantes obrigaram todas as instituições do Estado a encerrar. O comércio também não está a funcionar, porque os mesmos exigem a baixa dos preços dos produtos da primeira necessidade. Joana Mangenge, residente em Omoine, conta que foram obrigados a abandonar os postos de trabalho sob o risco de serem queimados.
Não vale a pena, nós já temos mandado tirar, não sei, não é para trabalhar, ninguém está a trabalhar. Todas as instituições aqui, o Muni fecharam, governo, de serviço distrital, infraestrutura, registro, todos fecharam.
Aquil Cantilar, comerciante de origem indiana no distrito de Omoine, diz que os manifestantes estão a obrigar-lhes a baixar os preços dos produtos da primeira necessidade, mas alega não ser possível devido aos altos custos de aquisição da mercadoria.
Manifestações estão a dizer de preço, esse já não está na nossa mão. O preço nós adquirimos a nível alto para conseguirmos ter mercadoria, mas esse nível onde estamos a ir comprar não tem como baixar para nós. Então nós também não tem como baixar para a população.
João António, nome fictício, representante dos manifestantes em Inhambane, explica o motivo da pressão.
Os manifestantes se obrigaram ao encerramento das lojas. É que os comerciantes justificam que lá nas fábricas, nos armazéns, os preços é que estão altos. Então, os manifestantes decidiram mandar o encerramento das lojas para que aqueles dos armazéns e os da fábrica também de cimento possam entender que o produto não está a andar. Aí vão poder baixar.
As lideranças do governo têm estado a fugir das ações dos manifestantes. Mas Jovial Cetina, presidente do Conselho Municipal da Vila de Omoine, nega que teria fugido da vila na semana passada, mas confirma que está fora em busca de novas parcerias em Maputo, depois de ter estado em Nampula.
Da percepção que cada um tem de parte certa. Eu estou fora do distrito já há muito tempo, estou a fazer trabalho. Andando a fazer meu trabalho, não vou parar de fazer meu trabalho, porque os manifestantes estão lá. A busca de parceiros e apoio para o meu município. Estou a trabalhar.
Azarias Xavier, administrador do distrito de Omoine, também estaria em parte incerta, mas garantiu a DW que ainda se encontra na vila a trabalhar. Porém, confirma que fugiu esta quarta-feira do seu gabinete quando percebeu que os manifestantes estavam a caminho do governo local.
Eu não estou na pátria, eu estou na residência. Eu trabalhei até às 13h30, quando vi que o ambiente não estava muito bom. Eu, quando eu saí, fui para casa. não tinha tomado chá. Tomei chá, estou em casa, é muito da situação.
Os comerciantes fecharam as lojas, é que foram pressionados aos 10 créditos deles.
Enquanto isso, a maior parte da população de Omuine está a recorrer à cidade da Machiche para adquirir até o pão, porque nas padarias escasseia o trigo. De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Obrigado, Luciano da Conceição. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos como acha que vão terminar os protestos contra o elevado custo de vida em Moçambique. Recebemos vários comentários no nosso Facebook. Delfino Sena diz que depois da redução de custo de vida é que os protestos vão parar. E mesmo assim também o povo continua a dizer que não votou no presidente que está no poder. Também Rosário Intepa diz que está longe de acabar com as manifestações em Moçambique. Para acabar com este tipo de protestos, o governo tem que ouvir a voz do povo que está a dizer outra coisa completamente diferente do que o governo tem estado a fazer em Moçambique.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África, facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, o governo anunciou hoje a revisão em baixa dos preços dos combustíveis, justificando a medida com a queda dos preços de aquisição no mercado internacional e com a necessidade de baixar o custo de vida. Numa declaração aos jornalistas, após uma reunião com partidos políticos parlamentares na presidência moçambicana, Daniel Chapa apontou a revisão da lei eleitoral como a prioridade, avançando, entretanto, que, no âmbito do diálogo, há outras medidas importantes que podem levar a uma revisão constitucional.
Nós achamos que vamos trabalhar para aprimorar cada vez mais o processo de descentralização, para que tenhamos, portanto, um processo de consenso entre os moçambicanos. E outras matérias importantes que até podem levar-nos à revisão constitucional, e achamos que é importante haver este diálogo inclusivo de todos os moçambicanos do Rovuma Maputo, de todos os tratos sociais, nos próximos anos, para chegarmos a um consenso. Mas tinha que começar por esta via dos partidos políticos com assento parlamentar, e vamos agora incluir com representação nas assembleias provinciais e também assembleias municipais, neste caso a Nova Democracia.
Entretanto, hoje o presidente moçambicano nomeou secretários de Estado a nível dos ministérios para as áreas do comércio, turismo, transporte, artes e cultura, também mar e pescas. Em despachos separados, Chapo nomeou António Grispos para secretário de Estado do Comércio, Fredson Bakker para secretário de Estado do Transporte e Mohamed Juízo para secretário de Estado do Mar e Pescas. O chefe de Estado nomeou igualmente a Xinguane Mabote para secretário de Estado dos Transportes e Matilde Moacha para o cargo de secretário de Estado das Artes e Cultura. O Tribunal de Contas de Angola está a investigar a conformidade das contas do Instituto Gestor de Bolsas de Estudo referente ao exercício de 2022, anunciou hoje a tutela. O portal MAC Angola, gerido pelo ativista Rafael Marques, denunciou na segunda-feira a existência de um buraco de mais de 21 mil milhões de kwanzas, quase 22 milhões de euros, no mesmo instituto, através de transferências e pagamentos sem justificativos realizados em 2022.
DW Deutsche Welle.
15 pessoas, entre militares, agentes da polícia e civis, foram condenados esta quarta-feira na Guiné-Bissau a penas de prisão efetiva de 12, 24 e 29 anos por participação na tentativa de golpe de Estado em fevereiro de 2022. A decisão foi tomada por coletivo de juízes do Tribunal Militar Regional de Bissau, que absolveu também outros 11 réus. Mas o desfecho levanta dúvidas. Yankuba Dançó.
Após 3 anos nas instalações militares, os 26 detidos e acusados de participação no caso conhecido como 1 de Fevereiro tiveram sortes diferentes no acórdão proferido pelo Tribunal Militar Regional. Dos 26 que conheceram o veredito, 3 foram sentenciados a 12 anos de prisão efetiva, 8 deles condenados a 24 anos e 3 a 29 anos de prisão efetiva. No entanto, 11 réus acabaram absolvidos por falta de provas do seu envolvimento na tentativa de golpe de Estado. Os 15 condenados foram imputados os crimes de alteração do Estado de Direito, de atentar contra o Presidente da República e o crime de homicídio agravado. O advogado dos réus, Marcelino Intupé, faz a leitura do acórdão e promete analisar minuciosamente cada caso.
Existem algumas condenações justificáveis, existe outra condenação que é pouco justificável. Mas esta tem a ver com uma situação que podemos compreender. E vamos ter que ver caso por caso quando temos acórdão na mão.
Dos absolvidos, 2 ainda se encontram detidos. O advogado de defesa, Marcelino Ntupé, estranha o facto do acórdão não ter ordenado a sua libertação. O causídico espera ainda que os anos sejam deduzidos aos condenados por terem já cumprido mais de 3 anos de prisão à espera do desfecho do caso. Entretanto, quem não foi julgado nem condenado neste caso, mas continua detido, é o antigo chefe da Armada Guineense, o contra-almirante Bubu Natchuto. Marcelino Ntupé explica que, pela patente que ostenta, este oficial militar só pode ser julgado pelo Tribunal Militar Superior.
Acontece que um dos elementos que compõem o coletivo de juízes do Tribunal Superior Militar foi transferido para estar maior. Neste momento, o Tribunal Militar Superior não tem coletivo completo. Não tem coletivo. Não tendo coletivo, naturalmente que o processo de Bubu Natchuto está com muita dificuldade.
A DW África, o jurista Vítor Fernandes lembra das peripécias que marcaram o julgamento e, por isso, levanta dúvidas sobre o desfecho.
Aqueles fatos que vêm acontecendo ao longo deste tempo, os constantes adiamentos, deixam dúvidas se as decisões foram tomadas de forma, com total liberdade, de forma isenta, de acordo com a consciência e lei, como prevê a lei.
Deste caso, vários militares e civis já tinham sido postos em liberdade no ano passado por não ter ficado provado o seu envolvimento na tentativa de golpe de Estado. Nenhuma autoridade, partidos políticos e sociedade civil reagiram até agora à condenação. No dia 1 de fevereiro de 2022, um grupo de homens armados atacou o Palácio do Governo em Bissau, onde decorria a reunião do Conselho de Ministros, presidida pelo Presidente da República, Umaru Sissoko Embaló. O ataque, considerado tentativa de golpe de Estado pelas autoridades, resultou, segundo dados oficiais, em 11 mortes. De Bissau para DW, Yankuba Dançou.
Foi assim, o Yankuba Dançou a partir da Guiné-Bissau. Ainda na Guiné-Bissau, rapto de deputado do PSGC causa indignação. A polícia é acusada de ter cometido o crime, pois Flávio Baticão Freira foi levado para uma das esquadras da capital. O partido mais antigo do país denuncia perseguição política, numa altura em que o mandato do presidente do país, Umaru Sissoko Embaló, está prestes a terminar. O presidente da Comissão Política do PAIGC aqui na Alemanha entende que o sequestro do deputado por o Círculo Europa e América foi orquestrado para distrair as atenções. A entrevista à DW, Pedro Jandi, relata as circunstâncias em que Freira foi raptado.
Nós recebemos a informação de prisão do nosso deputado de diáspora na noite de 17 para 18, que ele estava a fazer uma cerimónia nas zonas de Gabu, no leste do país. Então começámos a tentar movimentação para saber em concreto o que é que se passava. Fomos surpreendidos com algumas fotografias onde ele estava, com as mãos atrás das costas, como se vê no público, na internet, as imagens publicadas. Foi assim que nós tomamos conhecimento do rapto do nosso deputado.
E há alguma queixa contra ele na polícia?
Não houve nada, não houve nenhuma queixa contra ele, que nós sabemos, não houve queixa nenhuma. Ele estava a fazer, como dizem, né, como eles relataram, que ele estava a fazer simplesmente uma cerimónia tradicional, que não é de conhecimento de qualquer um de nós, que são cerimónias proibidas. Se fosse algo proibido, então ele, sim senhora, estaria a incorrer num crime ou um desacato, ou a fazer algo que não é permitido.
E quem são os raptores do senhor Flávio? São de facto elementos da polícia? Já se confirmou isso?
Também por cá, a informação que nós temos são os elementos da polícia, porque, segundo a informação que nos chegou, é que eles foram conduzidos diretamente para a segunda esquadra. Então, se for direto para a segunda esquadra, não poderiam ser elementos de outro lado, senão os elementos da polícia encomendados por alguém.
A imunidade parlamentar foi espezinhada pelas autoridades. Que mensagens estão a passar com isso?
É óbvio que a imunidade parlamentar está sim a espezinhar, porque a mensagem que eles estão a passar é pura e simplesmente o abuso. A Constituição da República da Guiné-Bissau foi posta de lado, não hoje, já há algum tempo, desde o primeiro dia da tomada de posse do presidente Umaro Sissoko Embalo, que ele se pronunciou a dizer: a partir de hoje a Guiné-Bissau tem um presidente e tem um chefe único. Então foi a partir dessa data que a Constituição da República da Guiné-Bissau caiu por terra abaixo.
Este ato cheira a perseguição política?
Sempre, sempre, porque este Presidente da República não considerou os opositores políticos. Para ele não há oposição, não há políticos à volta dele. Se não, vejamos, criou, depois da derrube do Parlamento, a dissolução do Parlamento por um decreto ilegal, formou o governo da iniciativa presidencial, e este governo não governa nada. É um governo não do povo, mas um governo ao serviço do Presidente da República. Portanto, não. Ele, daquela data a esta parte, nunca considerou os políticos senão perseguição política.
Alguns setores entendem que este rapto é mais uma manobra de distração de Sissoko Embalo neste momento em que o seu mandato está no fim. Vê o caso da mesma maneira?
É óbvio. Por isso, aliás, eu gostaria aqui de chamar a atenção à opinião pública, à comunidade internacional, ao povo guineense humilde que sofre com esta situação, para não desviarem o rosto da data do dia 27. Portanto, não devemos desviar a atenção de maneira alguma, porque chega a data do dia 27 e ele perde o mandato legal. Provavelmente vai continuar como está a desenhar, uma vez que ele está a apetrechar de forças de toda a ordem, desde dos militares até polícias, não sei. Então, isto tudo indica que quer continuar no poder.
Pedro Jandi, presidente da Comissão Política do PAIGC aqui na Alemanha, entrevistado por Nádia Issoufou. As conversações sobre uma coligação governamental na Alemanha são quase sempre prolongadas e é provável que agora sejam ainda mais do que habitual. Catarina Martins.
A quebra de um tabu sobre a colaboração com a extrema-direita poderá complicar os esforços para formar um governo de coligação após as eleições. Na perspectiva do ex-sindicalista Manuel Campos, o diálogo entre os partidos é mais do que nunca fundamental.
A campanha eleitoral tem uma música específica, que é atacar ao máximo possível, destruir o máximo possível para procurar receber votos. Depois das eleições do dia 23, eu espero que eles se sentem à mesa e se entendam, porque não tem outra hipótese. Não há outra hipótese. Se o partido CDU, portanto, os cristãos democratas, estão com maioria de intenções de voto. Se eles ganharem as eleições, não têm maioria absoluta, portanto, têm que fazer uma coligação com um partido qualquer. O que está mais próximo deles, em número de intenções de voto, são os da extrema-direita, a AfD. Mas o Sr. Merz, que quebrou já uma vez o tabu, só pode fazer, e agora está dizendo que nunca mais vai fazer o que fez, só pode fazer um acordo com o SPD. Eles têm que se entender. Ou então vai ter que acompanhar o caminho da direita, e então sabemos que ele é um mentiroso.
Os alemães são chamados às urnas este domingo, 23 de fevereiro.
DW Notícias.
Para Donald Trump, Volodymyr Zelensky é um ditador sem eleições. O presidente dos Estados Unidos da América não gostou da resposta do presidente ucraniano de que Trump estava a ser influenciado pela desinformação russa. E face à ameaça russa, a Dinamarca anunciou hoje investimento de mais de 6 mil milhões de euros em defesa. O Papa Francisco encontra-se estável e apresenta uma ligeira melhoria, sobretudo nos índices inflamatórios, informou hoje o Vaticano. O Papa está hospitalizado há 6 dias devido a uma pneumonia.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como acha que vão terminar os protestos contra o elevado custo de vida em Moçambique? É a pergunta que colocamos hoje no Facebook. Não temos mais tempo para ler os vossos comentários. A todos muito obrigado. Já sabem, notícias em dw.com/português. Boa noite.